15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, já diz o velho deitado. Existem três coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Já escutou essa? Eu já escutei. Então, a Raquel Teixeira e o Pedro Pincer não podem perder a oportunidade de ouro de participar do 11 Minutos depois que Vasco e Botafogo venceram no meio da semana. A chance é essa, galera. Aproveita a chance, Pedro Pincer. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. O Botafogo está invicto a várias partidas, então não vem essa com oportunidade perdida, não. Porque pelo menos no campo a gente está conseguindo entregar melhor.
É isso aí.
Institucionalmente está uma zona, o texto saiu agora.
É verdade.
Está na justiça, está uma confusão danada. Mas eu queria dizer o seguinte: eu aprendi com o glorioso Chaves que carne de burro não é transparente. Entendeu? Então agora vamos ver o que vai acontecer com essa história da cara de burro.
Nossa.
Entendeu? Fiquei bastante curioso. Mas enfim, o Botafogo institucionalmente está uma confusão. O Textor entregou, caiu ontem, mas ainda vai brigar na justiça, vai sair atirando. Então tem muita coisa aí que vai acontecer.
É verdade.
Os bastidores alvinegros.
Mas antes da gente continuar a falar do Botafogo, do John Textor.
Sim.
O pessoal aqui da produção, a Karen Sumir, já veio aqui no estúdio. Avisa, por favor, que acabou o prazo do sorteio. É verdade. Então, quando saiu a vinheta, quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Ou seja, a oportunidade foi perdida.
Olha a flecha lançada.
Mas olha só, o Pedro Pincer. Vamos aqui falar da rodada da Copa do Brasil. O Fogão, né? Suou, né? Pra ganhar da Chapecoense aí, né? Por 1-0. O Vascão ganhando do Paysandu, a vitória do Vasco.
O Pedro disse que tá acostumado com o Botafogo ganhar. Eu não tô, não. Vamos falar do Vasco. O Vasco ganhou.
É isso aí. É. Então, vamos aqui falar da rodada da Copa do Brasil, né? Teve aí uma rodada bem agitada no meio da semana, porque pela primeira vez nesse ano, os times da Série A entraram em campo na Copa do Brasil. Botafogo ganhou, né, Pedro Pinho? Só que vai ter que garantir o resultado lá na Arena Condá, não é isso? Em Chapecó.
Isso.
Foi uma vitória magrinha.
A gente já tinha goleado a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, né?
É.
Jogando lá em Chapecó, então partiu-se do pressuposto que seria um jogo tranquilo também, jogando em casa pela Copa do Brasil, o que não se confirmou. O Botafogo teve um domínio territorial bastante amplo, teve bastante chance, mas o gol acabou saindo só depois dos 45 do segundo tempo. Mas como não tomou gol, que é uma coisa que não vem acontecendo na campanha do Botafogo, por conta de várias fragilidades na defesa, especialmente no gol, foi uma vitória importante, gol do Alex Telles, e o Botafogo tem tudo para passar de fase lá em Chapecó.
Muito bem, tá aí. E o Vasco, hein, Raquel? Ganhou do Paysandu por 2-0 lá fora de casa. Vascão tá bem na fita, hein?
Tá bem na fita, tá bem melhor, né, inclusive. Acho que o Renato Gaúcho chegou aí e deu jeito.
No Renato time. Gaúcho, que inclusive está suspenso pela Comebol na Copa Sul-Americana, porque, segundo a Comebol, fez pouco caso da partida do Vasco na Sul-Americana, não foi lá pro jogo do Vasco, não viajou, ficou no sofá, foi suspenso. O que você achou, Raquel?
Na verdade, disse que a irmã dele tinha falecido, não foi uma coisa assim, por isso que ele não esteve presente lá no jogo, mas mesmo assim levou aí a penalidade, né?
O que você acha dessa aí, Pedro Pinça? Eu acho que a Comebol teria coisa mais importante para se preocupar,
eu,
né?
Também, exatamente o que eu ia dizer, exatamente, porque o Renato não foi no jogo contra, sei lá, um time, acho que o time da Venezuela, agora não lembro, acho que não lembro mais.
Nem eu lembro.
Mas realmente foi uma punição tosca, né? Mas como tudo que envolve questões disciplinares da Comebol, eles se preocupam com o que não tem que ser.
Pelo
se preocupar,
em ovo,
né?
Chegando pelo
que exatamente. Mas falando da vitória do Vasco, uma vitória bem importante.
Sim.
Jogar em Paysandu, jogar em Belém nunca é um território fácil de conseguir.
Verdade.
Um bom resultado.
É verdade.
E o Spinelli argentino acabou fazendo 2 gols e encaminhou a classificação do Vasco da Gama.
Por falar aí em Belém, o Remo, outro time lá, né, de Belém, tá na Copa do Brasil. Olha, conseguiu um resultado para lá de significativo. Aproveitou a oportunidade.
Sim,
foi lá em Salvador, né? e ganhou do Bahia por 3-1.
Olha. Isso, talvez esse tenha sido o resultado mais marcante da rodada, na minha opinião, porque as outras não foi, os favoritos acabaram se colocando, né? No máximo empataram, mas nenhum outro favorito perdeu. Mas o Remo foi lá e venceu o Bahia em Salvador e quem sabe aí tem tudo para passar de fase também.
É verdade, já estamos na quinta fase da Copa do Brasil, mas é a primeira com os times da Série A. Os times das séries B, C e D, né, se engalfinharam, digamos assim, nas fases anteriores. Então temos aí os times, né, são 32 times, 20 da Série A e 12 das outras divisões que estão aí nessa fase da Copa do Brasil.
E o Fluminense não jogou, não? O
Fluminense jogou, ainda bem que você puxou esse assunto, empatou contra o Operário do Paraná 0-0. Ótimo resultado do Flusão fora de casa.
Ele não ia nem falar nesse assunto se eu não tivesse citado aqui o Fluminense.
Acabou ironia, né, Daniel? Não sei se aqui é um bom resultado, isso aí, né? Mas enfim, tinha tudo para ganhar, mas o Operário se mostrou um adversário, exatamente. Provavelmente no Maracanã não vai resistir, né? Mas pelo menos lá em Ponta Grossa o jogo acabou sendo mais parelho.
É verdade, o Operário que recebeu a oferta de fazer esse jogo aqui em Brasília. Mas não, vamos fazer em casa perante a nossa torcida, acho que fez certo.
Quem jogou fora dos seus domínios foi o Atlético de São João del Rei.
É verdade.
Né? Contra o Internacional, por conta também de questão de estrutura de estádio, o Atlético acabou jogando com o seu mando de campo contra o Internacional, jogando no Orlando Scarpelli, campo do Figueirense, em Florianópolis, o que acabou favorecendo também o Inter, que venceu por 2-1, mesmo estando com o mando de campo na mão do adversário.
Muito bem, então a Copa do Brasil tem aí os jogos de volta ali para meados de maio, então os times estão se preparando aí, a Copa do Brasil está se afunilando, já estamos aí na quinta fase. Vamos falar muito
sobre... fechar pro Carlos Antônio não brigar comigo, Palmeiras 3, Jacuipense 0, mas ficou marcado pelo o Vitor Roque não jogava como titular há um mês.
Verdade.
Voltou e saiu machucado pois com 15 minutos, então é preocupante.
É verdade. Então uma situação complicada aí do Vitor Roque. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, temos aí rodada a partir de amanhã, né? Você vai lá no Mané Garrincha, ô Pedro Pinho, você vê o seu Fogão enfrentar o Internacional?
Se as minhas condições físicas permitirem, estarei lá sim, Adriano. Eu ainda não comprei ingresso, isso é uma coisa que vai ser decidida possivelmente hoje. Gostaria muito de ir, mas eu tenho medo do público dessa partida. Eu acho que não vai dar muita gente não, sabe?
Então é pra mais motivo para você ir, para encher o estádio.
Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Botafogo é favorito. Falando de campo e bola, acho que o Botafogo é favorito contra o Internacional. Tem tudo para conseguir mais uma vitória e continuar aí nessa recuperação que está acontecendo na tabela do campeonato por parte do Botafogo.
Se você for pro Mané Garrincha, manda para mim pelo zap um textor para informar que você tá no...
Se for o textor, de repente vai estar sem internet, porque a internet caiu igual o texto.
Então, legal, gostei, muito bom. Tá, então, temos uma rodada aqui interessante, deixa eu ver o Vasco aqui, eita, Raquel, Corinthians, na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, Vasco, você acha que tem alguma chance do Vasco sair pelo menos com um empate?
Tem chance, sempre tem chance, lógico. Agora a Rita Zumba que vai ficar na minha orelha, né? Vai Corinthians!
É impressionante. Eu tenho um amigo meu
ontem eu encontrei com a Rita depois de 150 anos, ela vai Corinthians na minha orelha.
Olha, tem um amigo meu que mora em São Paulo, é o Saldo, Marco Saldo, ele torce pro Palmeiras e ele disse que quando o Corinthians joga e ganha é um inferno, porque qualquer motoboy Qualquer pessoa lá que está em São Paulo lá fala assim, vai Corinthians, é direto, é 24 horas, é impressionante.
É, nossa representante é a Rita também, ela não pode ver ninguém passando no corredor que ela vai Corinthians.
E o Mengão, vai jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, o jogo, olha só que horário maravilhoso, domingo, 8:30 da noite, o melhor horário do futebol mundial.
Muito bom, hein? Sensacional, muito bom.
Legal, tá bom então.
O Flamengo que venceu também, né? Pela Copa do Brasil, 2-1 contra o Vitória.
É verdade.
Esperava-se uma goleada maior, mas não aconteceu não. O Vitória foi um adversário também bastante parelho lá contra o Flamengo no Maracanã.
É, o Vitória tá na pista aí, então teremos aí jogos.
Vai decidir em Salvador.
É verdade. Bom, agora vamos falar, gente, de Copa do Mundo, porque olha uma série de jogadores aí que poderiam ser protagonistas na Copa, ainda podem ser protagonistas na Copa, estão se machucando. Temos aí o Estevão na seleção brasileira, o Militão, né, se machucou. Quem mais, hein?
O Rodrigo já estava fora, né?
Você tem o Lamine Yamal, que está fora do Campeonato Espanhol e vai fazer um tratamento conservador para ver se consegue ir à Copa. Tem um jogador da Alemanha, que é muito bom jogador, que é o Sérgio Gnabry, que é do Bayern de Munique e também está fora da Copa do Mundo. Então a gente está perdendo aí alguns jogadores que podiam ser protagonistas, né? Embora a questão, assim, de todos esses, o que menos me surpreende é o Éder Militão, né? Que infelizmente durante esse ciclo todo de 4 anos até a Copa que vai estar prestes a começar, se machucou várias vezes, ficou fora de jogos eliminatórios e tal. E é um jogador importante no sentido de que pode fazer pelo menos duas posições, né? Que é a zaga central e a lateral direita, né? Que a lateral direita é um calcanhar de Aquiles aí da seleção brasileira, então pode ser uma ausência sentido.
E já que a gente está falando de Copa, a gente pode tratar de um tema super polêmico que surgiu essa semana?
Pode.
A questão do álbum de figurinha, das figurinhas do Neymar, por exemplo, que não, já está certo que não vai estar lá no álbum? E aí?
O Neymar não está no álbum. O Rodrigo está no álbum, né? Mas o Neymar não está. O editor aí, não sei, né? Não sei se. Pois é, não sei. O que você acha, Pedro Pince, aí? Neymar teve uma atuação meio apagada.
Contra o Curitiba, foi bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos, mais uma vez. Eu acho que assim, olha, com a ausência do Rodrigo, que já era confirmada, e com a possível não convocação também do Estevão, abre-se uma possibilidade razoável do Neymar acabar indo para a Copa do Mundo, tá?
É verdade.
Porque são 26 atletas. Se fossem 22, eu tinha minhas dúvidas. Com 26, eu não consigo bater o martelo aqui claramente e dizer ele não vai. Eu não levaria, mas a minha dúvida com essas duas contusões, ela aumentou.
Tá aí, vamos acompanhar. A Isaura aqui tá falando que é armação aqui pra cima. Não sei não. Mas tá conspirando a favor do Neymar realmente aí, essa série de contusões. Vamos aguardar. Minha sugestão pro pessoal que produz álbum de figurinha é que na próxima Copa, nessa não vai me dar mais tempo, é um álbum eletrônico.
Olha, gente.
Aí você paga o pacote figurinha eletrônico e vai abrindo ali. Aí se um jogador se machuca, os editores já trocam ali no álbum eletrônico, né? Tira um, bota outro e tal, né? Não sei,
Nossa, você tá muito moderno, hein, Adriano?
Muito bem.
O problema vai ser fazer jogo de bafo com esse álbum, mas aí já é outra história.
E a troca de figurinha vai ficar como?
Vai ter que ser, não sei, eu vou ter que pensar melhor.
Vai bolar essa estratégia aí,
ainda
Adriano.
Tá em fase de elaboração. Ainda de Copa do Mundo, gente, surgiu aí essa semana, Pedro Pince, uma história de que o governo Trump estava fazendo pressão junto à FIFA para que a Itália ocupe o lugar do Irã na Copa do Mundo. Só que lá na Itália, os dirigentes já disseram que isso seria vergonhoso e que a Itália não vai usar esse expediente para ir para a Copa. E aí?
Eu e a Raquel, eu não sei se você estava, Adriano, discutimos outro dia sobre, estava o Gesiel falando sobre essa possível rotazione de tavola, não era isso, Raquel?
Exatamente.
A virada de mesa para ver se botavam a Itália na Copa do Mundo por alguma outra, por algum outro, dar um jeitinho de colocar os italianos na Copa. Mas eu acho que não vai rolar isso não.
Acho
que vai os iranianos mesmo.
É, vamos esperar aí, viu?
Olha aí, tá certo. Ó, já teve gente falando do álbum de figurinha, conta aí, Raquel, pra nós.
É, já tem gente aqui no zap, viu, Pedro Pinça, falando o seguinte, gente, álbum de figurinha tem que ser físico, pra proporcionar troca de figurinha entre os colegas do bairro.
Tá vendo?
Nada de álbum eletrônico dos jogadores da Copa.
Olha aí, tá
só
vendo?
Não gostou dessa sua ideia.
Mas
não,
sabe, olha aí, já me deu a ideia, já, o jogo de bafo seria muito interessante. Ah. Cada figurinha você botaria uma senha pessoal.
Ai, ai, lá vai.
Aí pra você trocar a figurinha, você manda a figurinha. Ah, não sei, não, ainda não vai dar certo.
Não, não, tá. Não, ele vai bolar melhor, ele traz pra gente essa novidade.
Meu caro Pedro Pince, algum destaque aqui nesse final do 11 minutos?
Não, era o João Fonseca joga hoje, estreia no
Master de Madrid.
No ATP de Madrid contra Marin Cilic. No 4:30 da tarde, é o último jogo da rodada. Vamos ver se ele consegue fazer um bom papel também, no, como ele tem feito, né? Eu acho, nos torneios, e torcer por ele em Madrid.
Maravilha, então tá aí o destaque do Pedro Pince. Gente, na última sexta-feira não houve 11 minutos, né? Aliás, na última segunda-feira, não houve 11 minutos.
Ponto facultativo,
E nós não poderíamos deixar de encerrar aqui este 11 minutos, o primeiro depois do falecimento do inesquecível, do extraordinário Oscar Schmidt. Senadores homenagearam o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que morreu na última sexta-feira aos 68 anos.
Conhecido como Mão Santa, Oscar é o maior pontuador dos Jogos Olímpicos e liderou o Brasil em conquistas históricas, como a do Pan-Americano de 1987. Repórter Rodrigo Rezende.
Oscar Schmidt, um dos maiores atletas brasileiros, faleceu aos 68 anos. O Mão Santa, como era conhecido, ganhou diversos títulos na seleção brasileira de basquete, com um destaque especial para o Pan-Americano de 1987, quando a seleção bateu os Estados Unidos em Indianápolis. Na final daquele campeonato, Oscar marcou 46 pontos. Desde 2011, Oscar estava em tratamento de um câncer no cérebro. A presidente da Comissão de Esporte do Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a dedicação e o prazer de Oscar quando defendia a seleção brasileira.
Eu tive o prazer, a honra de ir a duas Olimpíadas ao lado do Oscar, que foi 1992, Barcelona, e 96, Atlanta. E posso falar com toda a convicção que foi um dos atletas que eu conheci que mais tiveram prazer, que mais se dedicaram, vestindo a camisa, né, servindo o país numa Olimpíada ou vestindo a camisa da seleção brasileira.
Em toda a carreira, Oscar fez mais de 49 mil pontos, o que o coloca entre um dos maiores cestinhas da história. Ele é também o maior pontuador dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos. Oscar chegou a se candidatar ao Senado pelo estado de São Paulo em 1998. Ficando em segundo lugar. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou em nota que o Brasil se despede de uma de suas grandes referências e destacou que Oscar construiu uma trajetória marcada por talento e dedicação, tornando-se um dos maiores pontuadores do basquete mundial e levando o nome do Brasil ao reconhecimento internacional.
Tá aí, muito obrigado, Rodrigo Rezende. Raquel Teixeira, Oscar Schmidt.
Olha, Adriano, uma frase que ele dizia, né, em entrevistas, em participações em programas de esporte, né, e que a gente nunca pode esquecer, que o atleta, né, quem almeja aí seguir carreira como atleta, eu acho que tem que levar muito a sério. Ele falava assim, que a dor, ela faz parte do uniforme. Quer dizer, o atleta que ele quer mesmo, ele vai se esforçar e tudo, ele vai sentir dor, ganhando ou perdendo. É um sofrimento além da glória, né? Além de ganhar e tudo, ele vai sofrer. Eu acho que essa frase do Oscar dizia muito sobre a vida dele, né? Que ele lutou muito e ele foi muito reconhecido. E olha, não dá para esquecer, né? Tudo que ele ganhou pra gente, tudo que ele representa pro esporte.
É verdade. E aí você, Pedro Pince?
É um cara que jogou com a mão quebrada, né, Raquel? É. Um cara que fez muita coisa pelo esporte brasileiro, imagina. O Rodrigo falou aí do PAN de 87, e eu ouvi alguém falando nessa repercussão do falecimento do Oscar, que talvez essa decisão seja o evento esportivo, medalha brasileira, que tenha sido mais exibida. Se você tirar as questões do futebol e conquistas olímpicas, talvez seja a conquista mais exibida na televisão em todos os tempos. E eu acredito nisso.
Sim. Porque
todo mundo conhece aquela se aquela camisa da seleção brasileira, né? Ele, verde e amarela listrada, ele botando a mão na cabeça, chorando ali, com aquela vitória que ninguém esperava, acho que nem eles, né, esperavam. Então, o Oscar foi muito grande, né? É uma pena que ele não tenha conseguido ganhar uma Olimpíada. Inclusive, ele se culpava muito por conta de um lance da Olimpíada de Seul 88. Se ele marcasse aqueles dois pontos contra a Rússia, a chance de ir para a semifinal era grande, ele se culpava demais. Mas imagina, isso não diminui em nada a carreira do Oscar, um cara que jogou até 45 anos, abriu mão de jogar na Liga Americana para continuar jogando na seleção brasileira. Quer dizer, 50 mil pontos quase na carreira inteira. Então a gente tem mais do que agradecer e louvar a história do Oscar, porque realmente foi um cara que sempre jogou na seleção brasileira com muita, muita garra e muito desejo de estar ali, tá?
É verdade. Então, depois do que a Raquel e o Pedro Pincer disseram sobre o Oscar, resumiram de forma perfeita aqui a carreira brilhante do Oscar, só nos resta, Isaura, palmas para o grande e inesquecível Oscar Schmidt. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Bom final de semana.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Um abraço a você, um abraço a Raquel e um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda. Forte abraço a todos.